Bom, gente, nós vamos ter a oportunidade hoje de falar um pouquinho mais sobre a questão do IP e algumas demandas do CEPER Sindicato, que realiza uma plenária regional em defesa do IP nesta quarta-feira, e nós vamos falar sobre isso. O presidente do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, Juarez Lorenzon, está acompanhado hoje do vice-presidente estadual do CEPER Sindicato, o Alex Serrat, para a gente abordar esse assunto, inclusive registrar a presença do Caco aqui também com a gente nos estúdios, né? Presidente Alex, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, presidente.
Bom dia, Paulo. Satisfação poder estar aqui no programa e conversar sobre um tema tão importante para o funcionalismo público, mas também para a sociedade gaúcha.
É um tema que tem tirado o sono de muita gente aí, né, presidente?
É verdade, né? Nós viemos de uma sucessão de reformas aqui no Estado em que todas elas foram regressivas, todas elas repercutiram na vida funcional e salarial dos servidores públicos como perdas. E diante da situação que o IP se encontra e do qual nós somos entendedores da necessidade de uma política adequada para dar sustentabilidade para o IP, né, nós encontramos um projeto de lei cuja origem, cuja natureza, cuja a proposição, mais uma vez, representa um impacto negativo, né, e não garante sustentabilidade alguma para o IP Saúde, porque, na verdade, são medidas paliativas e superficiais.
Dá para considerar, presidente, que o IP hoje está na CTI, está respirando com aparelhos, presidente?
Eu não chegaria a um quadro tão dramático.
Não é
mas
tanto assim?
Não é tanto. Eu acho que tem soluções muito práticas, relativamente simples e, principalmente, soluções viáveis.
Mas
né?
Há interesse de fazer acessar essas...
É isso que eu acho que é a grande questão, Paulo, porque nós estamos falando de visões de como enfrentar o problema, né? Alguns vão oferecer como alternativa um tratamento, outros vão dizer que tem que ser uma cirurgia, né? Nós acreditamos que a causa principal da crise do IP hoje é o congelamento salarial do funcionalismo público. Explico bem rapidamente, né? Nós pagamos um percentual do nosso salário para o IP. Ora, se o seu percentual... se o seu salário fica ao longo de 8 anos congelado, a sua contribuição também fica congelada e a inflação vai comendo. A inflação oficial já é mais de 60% no período, mas a inflação na área médica, hospitalar, clínico-laboratorial é muito mais elevada. Então nós tivemos aí um descompasso entre o crescimento das despesas do IP em função da inflação e o congelamento da contribuição do IP em função do arrocho salarial dos últimos 2 governos.
Vamos falar um pouquinho da plenária, como é que vai ser, presidente?
A plenária vai acontecer na sede do 25º Núcleo. O professor Juarez fez todo um trabalho aí de visitação às escolas, de esclarecimento dessa pauta, do debate sobre a importância, né, que nós temos para a questão do IP. E essa plenária basicamente vai, reunir outros sindicatos do serviço público, porque esse movimento em defesa do IP acontece a nível estadual pelos CEPERs e pela frente dos servidores públicos. Então, vários sindicatos, várias categorias estão envolvidas. Nós já realizamos praticamente uma centena de plenárias, audiências públicas e outras reuniões pelo Estado. Hoje, enquanto nos reunimos em Lagoa Vermelha, também tem uma plenária acontecendo no Núcleo de Cerro Largo, tem plenária acontecendo em Frederico Westphalen, em Palmeira das Missões, tem, né, uma audiência pública em Porto Alegre, agora... pela manhã, também é um acontecimento importante, porque a primeira audiência pública que a Assembleia Legislativa chama sobre o tema e tem uma grande mobilização para isso, mas basicamente aqui em Lagoa Vermelha é o CEPERS, os demais sindicatos, que vão tratar de 2 pontos, né? A defesa do IP, a rejeição então a esse projeto de lei complementar 259, que foi enviado pelo governo há poucos dias atrás em regime de urgência, o que também é para nós um ponto de crítica, porque nós gostaríamos de discutir isso com mais profundidade, sim, com mais qualidade. E a outra questão que é justamente o problema que levou o IP a se encontrar numa crise financeira, que é a questão salarial, a revisão geral dos salários. Só para te ter um exemplo, Paulo, né, o Diese fez um cálculo, o ano passado, se o governo tivesse concedido o reajuste do salário mínimo regional para o funcionalismo público, que foi um reajuste na casa dos 10%, nós teríamos injetado nas contas do IP mais de 200 milhões de reais. Então, está comprovado que a correção, né, da política salarial, além de fazer justiça ao servidor, serve sim para estruturar e dar saúde financeira ao IP.
Presidente, público-alvo, quem deve se interessar em participar desse momento, presidente Alex?
Eu diria que todos, né? Claro que, né, os nossos colegas de categoria, os professores, os funcionários da ativa e aposentados, sócios ou não sócios, é aberto esse debate, né, são, né, os nossos principais interessados, né? Mas também as outras categorias do funcionalismo público. E eu diria sim, Paulo, que é importante para toda a sociedade, porque o IP não é um plano de saúde, o IP é um sistema de saúde. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul o IP como o segundo maior orçamento, o segundo maior pagador na área da saúde em todo o estado, só fica atrás do SUS. Uhum. 1 milhão de pessoas são usuárias e beneficiárias do IP. Isso representa 10% da população. E uma coisa que é bem importante dizer, porque os munícipes, né, acho que têm interesse em saber disso, ou precisam saber disso, é que se o projeto for aprovado no modelo que está, muitos dos nossos colegas, especialmente da educação, não vão ter condições financeiras de sustentar, né, o pagamento do IP. Ora, vão sair do IP e vão engrossar as fileiras do SUS. Nós temos um trabalho assim, maravilhoso feito pelo SUS, mas sabemos também das limitações, né, da busca, né, numerosa pelos atendimentos, procedimentos no SUS. Nós estamos falando assim de jogar para dentro do SUS diretamente um contingente de quase 1 milhão de pessoas. Né? Isso estoura, no final das contas, Paulo, nos municípios. O Juarez, que além de dirigente sindical também é vereador, sabe, né, da preocupação que tanto os governos municipais quanto as câmaras de vereadores têm com a questão da saúde. Sempre é um tema, né, muito tratado, com uma grande preocupação da população, e pensar que esse 1 milhão de pessoas, a sua grande maioria, terá como único alternativa o SUS, e que isso vai abarrotar, né, os postos de saúde, os hospitais, vai tornar ainda mais difícil o atendimento de saúde, talvez seja um bom motivo para que a gente entenda que a defesa do IP não é uma defesa corporativa que interessa só os funcionários públicos, mas interessa toda a comunidade.
Vice-presidente Alex Serrat, um questionamento que as pessoas estão se fazendo. Até agora, o que, que se tem de definição em relação às mudanças e como é o IP hoje, como deverá ser a partir dessas possíveis alterações?
Bom, perdão. A questão do funcionamento do IP, ela realmente passou por um, né, por um período, passa por um período, digamos, delicado. Né? Voltando lá à primeira provocação, nós não estamos ao ponto de uma CTI, de uma UTI, mas certamente, e reconhecemos isso, já tivemos um atendimento mais qualificado. Mas isso é plenamente recuperável. Nós estamos discutindo um conjunto, inclusive tendo abertura para ouvir e até acatar, né, as demandas e reivindicações, né, das entidades médicas, das representações dos hospitais e tudo mais. Uhum. Mas o que nós temos apontado, Paulo, em primeiro lugar, né, essa conta, né, esse prejuízo, esse déficit não foi causado pelos servidores. Nós religiosamente temos descontado dos nossos contracheques o percentual, está lá o dinheiro.
Não há inadimplência.
Não há inadimplência, exatamente, né, esse é o termo. Agora, ao mesmo tempo, nós descobrimos através de levantamentos, inclusive documentos oficiais, que, por exemplo, o governo do estado, né, paga uma indenização para um funcionário público, essa pessoa tem lá descontada na sua indenização, né, a contribuição para o IP Saúde, e, né, Juarez, o dinheiro não entra para o caixa do IP. Nós descobrimos que em 2018, quando houve a separação do IP entre IP Previdência e IP Saúde, o governo do Estado se apropriou de mais de 300 imóveis do IP, vendeu os imóveis e o dinheiro não foi parar no caixa do IP.
Trancaram então, a mangueirinha do medicamento que vinha para o IP.
Exato. Então, assim, como se diz hoje na internet, né, algo de errado não está certo.
É isso,
né?
Aí.
Mas é problemático porque nós temos... esse uso, vamos dizer assim, inadequado, né? Esse desvio mesmo, e nós temos um problema também que muitos poderes têm dívidas com o IP, não só o Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, Estadual também, e não pagam essas dívidas. Uhum. Aí você vai acumulando prejuízos que estouram lá na ponta, porque daí o profissional de saúde considera que está sendo mal remunerado, o beneficiário, o usuário acredita que está sendo mal atendido, mas é possível uma solução financeira e de gestão do IP sem mexer na estrutura que nós temos hoje, né? Só tratando mesmo da questão salarial e, claro, né, tendo esses cuidados na parte do gerenciamento do Instituto, que isso é natural para qualquer empresa, para qualquer órgão público.
Falando sobre essa plenária regional, hoje não dá mais para as pessoas dizerem, bom, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer.
Não,
precisa estar lá.
Tem que estar lá, exatamente. Né? É fundamental...
Desacreditar, Paulo, é muito cedo também, né? Jogar toalha.
É que se desacreditar ou se jogar toalha, a história fica definida, né? Então a gente está
aqui... O jogo
está
jogado daí.
Está jogado. A gente está aqui justamente para tentar mudar essa história e acreditamos que é possível. Né? Porque existem saídas, então não é um problema insolúvel. Ah, só tem essa alternativa, outros caminhos são impossíveis. Não. Tem saída, é uma saída relativamente simples, até porque o governo do estado tem trabalhado com um orçamento superavitário, né? Então não é uma falta de recursos, nós dissemos a mesma coisa, né, Juarez, na campanha salarial, não fomos ouvidos, mas também não fomos desmentidos, né, Paulo? A questão fundamental é essa.
O e nem chama... omissos, né?
Não. Ah,
vão lá.
Não, é participação, é mobilização, é organizar. Nós criamos, por exemplo, está no site do CEPERS, hoje nós vamos inclusive distribuir lá, né, o endereço eletrônico. Você entra no site do CEPERS, tem um link onde você acessa, tem a lista de todos os 55 deputados, com todas as redes sociais e meios de comunicação dele. WhatsApp, Instagram, Facebook e Twitter. Você clica, né, no ícone lá, tem uma mensagem pronta. São dois cliques e você está falando com o seu deputado, com o deputado da região, ou até com outro deputado que tem que responder, né, por questões que envolvem a cidadania, os direitos humanos, porque saúde é um direito humano. E o que está tentando se fazer hoje, né, é um sacrifício econômico e, ao mesmo tempo, a negação da saúde, já que essas pessoas que teriam, com a aprovação do projeto, né, uma majoração muito grande das mensalidades do IP e muito expressiva em termos do percentual do salário, essas pessoas teriam que abandonar o IP. Nós queremos o IP atendendo a todos e todas que são beneficiários.
Hoje, então, hoje, 3 da tarde, todo
exatamente.
Mundo convidado.
Lá na sede do 25º Núcleo, lugar espaçoso, confortável, um bom cafezinho. Olhei. E a presença sempre simpática do nosso amigo Juarez.
Obrigado, vice-presidente Alex, pela disponibilidade.
Obrigado, Paulo.
Um bom encontro, dia. Viu?
Sim,
bom
certamente encontro. Será. Muito obrigado.
Conversamos com o vice-presidente estadual do CEPERS Sindicato, Alex Serrat, acompanhado do presidente do 25º Núcleo do CEPERS Sindicato, Juarez Lorenzon, que daqui a pouco, inclusive, tem um compromisso aqui, falando de outros assuntos dentro da nossa grade de programação. Vamos agora conferir, 8h37, o Caco produziu todo um conteúdo aí, um material, vai para as plataformas do CEPERS?
Dá pro
CEPERS. O pessoal pode acessar lá todas as plataformas e conferir aí o trabalho feito aqui nesta reportagem. Estamos com 7 graus de temperatura, voltamos já.
O Centro Auditivo Santa Rosa estará dia 22 de junho, pela manhã, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caseiros e à tarde, em Lagoa Vermelha, na Clínica Imune. Converse conosco e realize a avaliação da sua audição. Aparelhos auditivos das melhores marcas e em 20 vezes sem juros. Promoção de aparelho da marca Argose, 1 por R$ 3.000 e 2 por R$ 5.500. R$ 100 à vista. Também realizamos o teste da orelhinha e o teste da linguinha para bebês. Centro Auditivo Santa Rosa.
Doutor Almir Araújo, clínico geral, pós-graduado em psiquiatria e nutrologia, realiza também pequenos procedimentos como retirada de verrugoides, cistos, belezinhas, unhas encravadas, reconstrução de orelha lesionadas ou alargadas por orifício de brincos. Atendimentos em Lagoa Vermelha no Hospital São Paulo de segunda a sexta-feira à tarde. Atende planos de saúde particular e consulta social. Agendamentos pelo fone 3358-8700. Esteja em dia com sua saúde.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Posser, todos os dias com promoções especiais para você.
Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Posser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Posser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Posser. Fone Whats 3358-8025.
Saúde e bem-estar. Oferecimento.
Dr. José Davi Cartabil. Fone 3358-2723 ou 99988-6073.
Laboratório Biolab. Atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Dr. Matheus Oliveira Becker, cardiologista, fone 3358-1490.
Dr. José Davi Cartabil, urologista, especialista em urologia geral, cálculos renais, endurologia, disfunção erétil, doenças sexualmente transmissíveis, uro-oncologia. Tem pós-graduação em cirurgia robótica. Atende em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, 645, sala 24, edifício Sindicato Rural. Agende seu horário pelo 54-3358-2723 ou fone Whats 999-88-6073.
Que tal saber agora o sexo do seu bebê? Não espere para depois se você já pode se programar agora. O Laboratório Biolab realiza o exame de sexagem fetal com apenas uma amostra de sangue da mãe. Após 8 semanas de gestação, você já pode fazer. E mais, faça o teste e deixe o Laboratório Biolab te surpreender com um mimo na hora do resultado. Laboratório Biolab. Afonso Pena, fone 3358-1162.
Dr. Matheus Oliveira Becker, médico cardiologista, especialista no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. Foco em acompanhamento de doenças crônicas do coração, mas também em prevenção. Atende particular e convênios. Consultório na Rua José Bonifácio, sala 23, edifício Sindicato Rural. Telefone 54-3358-1495 ou 54-99991-8377.
Agora 8 horas e 41 minutos.
Saúde e bem-estar.
Bom, vamos lá, seguimos aqui. Daqui a pouquinho já tem a nossa unidade móvel. Já estou, inclusive, na escuta aqui do Everton Meneguzzi. Daqui a pouquinho ele chama. A nutricionista Luísa Biasi está com a gente. Nutricionista Luísa, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. O mês de junho é muito famoso por acontecer as festas juninas.